Estamos no mês de junho, estamos aí nos aproximando também da data comemorativa Dia dos Namorados, e é uma data interessante também para o comércio. E a nossa região oeste, de acordo com dados da pesquisa da Fecomércio Paraná e também Sebrae, tem mostrado uma intenção de compra, uma intenção de consumo bem interessante. A gente vai falar sobre isso também aqui nesse momento com a Ana Rizzi, consultora do Sebrae Paraná, o quanto essa data pode movimentar o comércio aqui no Oeste Paranaense. Ana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Bom, a gente sabe que as datas comemorativas, de modo geral, elas são muito importantes aí para o comércio, porque elas contribuem para um aquecimento mais interessante, vendas mais expressivas, e não seria diferente com o Dia dos Namorados, não é?
Exatamente. E para nós tem um benefício ainda, né? Se a gente for analisar os números, a nossa região é a região mais propensa a gastar. E o nosso ticket médio também é um pouquinho elevado, pensando no estado. Então é um bom sinal, porque nós estamos aí com 46% das pessoas querendo presentear seus namorados, né? Então isso é um bom sinal para o pessoal aqui da nossa região.
É interessante você ter já mencionado essa questão do ticket médio, porque a própria pesquisa da Fecomércio, junto com o Sebrae, aponta realmente isso, que a nossa região ela está com um ticket acima da média estadual. O que isso indica? Uma confiança maior do consumidor, uma mudança no perfil dos presentes, ao que você atribuiria esse ticket ser maior do que o do estado?
Ambas coisas, eu acho, Marcelo. Tanto a questão de confiança do consumidor até a questão de presentear alguém que você ama com produto de qualidade, né? Então, nós temos também, pensando em gênero, os homens tendem a gastar mais do que as mulheres. Então, isso também é um indicador interessante. Porque as mulheres querem gastar na faixa de uns R$150 no presente e os homens na faixa de R$205. Então, o valor, né, quando chegar os homens para fazer as compras nas lojas, estejam cientes que o cartão deles está um pouquinho mais... com limite um pouquinho maior para fazer a compra. Então, se a gente for pensar nesse sentido, as pessoas elas estão querendo sim comprar produtos diferentes e principalmente coisas que marquem a data. Então, não é só um presente pelo presente, se a gente for analisar nesse sentido também aqui na região.
Talvez seja uma daquelas datas, e na verdade no calendário nós temos várias datas assim, até por uma questão comportamental e cultural, existem algumas datas que a gente realmente busca um presente um pouco mais especial, um presente às vezes até mais exclusivo para simbolizar realmente o significado dessa data. E o Dia dos Namorados é uma dessas datas do calendário civil que mostra muito isso, né? O quanto as pessoas acabam tendo um cuidado, uma seleção um pouco melhor em relação à escolha do presente, o que vai acabar refletindo no preço, no custo e no consumo de tudo isso, né?
Exato, a personalização, né, que a gente traz. Lógico que tem a questão de roupas, calçados, né, perfumes, cosméticos, mas vem também muita questão da gente pensar em personalizar o presente, né, de fazer alguma coisa de fato especial. E algumas pessoas que responderam a pesquisa, quase 36% aí mais ou menos, responderam que eles querem ser surpreendidos. Então, quando seus parceiros perguntam o que você quer, a pessoa fala, você escolhe, veja o que você acha que, né, que eu mereço ganhar, enfim. Então, isso também é interessante porque marca com que as pessoas tenham criatividade para presentear, né? Então, a gente sai um pouco do óbvio também, pensando nos presentes de Dia dos Namorados.
E, Ana, é verdade que as intenções de consumo deste ano estão maiores do que as do ano passado?
Bem maiores, né? Isso é um indicador bem interessante, pensando em como nós estamos, né? Um período do ano com Copa, com festa junina, né? A gente brinca que até para as lojas está um pouquinho delicado arrumar VM essa semana, por causa de tudo que está acontecendo. Mas, sim, as pessoas... ano passado nós tínhamos 35%, mais ou menos, das pessoas querendo investir em presente. E esse ano, 46%. Então, a gente teve um aumento aí de quase 12%, né, da intenção de compra de um ano para o outro.
Ana, como que o comércio tem equilibrado a questão das promoções, ao mesmo tempo rentabilidade? Afinal de contas, é o momento de vender mais. Porque o consumidor, muito embora ele esteja disposto a gastar um pouquinho mais... Mas essa disposição é uma disposição atenta aos gastos também, não é? Como que o comércio também aproveita isso e equilibra para que todo mundo saia ganhando no final das contas?
A gente, se a gente for pensar em compra, hoje quase 80% das pessoas fazem pesquisas antes de comprar. Então, por mais que sim, eu tenha interesse em investir mais, ainda assim, para fazer a compra, eu vou pesquisar sobre produto e serviço que eu esteja contratando. Então, as empresas precisam estar atentas a isso também, porque não é só o preço que vai fazer com que a pessoa queira aquele produto. Tem a qualidade dele, o atendimento, condições também de pagamento são muito importantes. Um indicador bem interessante na nossa região, aqui principalmente de Cascavel, que a gente fez uma pesquisa de comportamento de consumo, e muitas vezes os clientes eles não estão buscando só o desconto, e sim uma condição facilitada de pagamento. Então, o que faz com que as pessoas comprem na internet ao invés de comprar nas lojas físicas? Nem sempre é só o desconto, né? Às vezes é uma forma de pagamento, a questão é um produto diferente, então a gente tem que analisar nesse sentido também.
Podemos aplicar isso também, Ana, indo um pouquinho mais além, quando o consumidor, aproveitando a data, que é uma data que envolve a questão de relacionamento, de casal, aquelas pessoas que buscam além do presente, mas também momentos de experiência, como por exemplo, uma reserva num hotel diferenciado, resorts, momentos de lazer, uma viagem às vezes programada para a comemoração da data, podemos também aplicar isso a momentos de experiência para além do presente do produto?
Com certeza, e algumas pessoas elas querem fazer as duas coisas, né? Tanto presentear quanto causar momentos de experiência. Então, se a gente for pensar, nós temos aproximadamente 12% das pessoas também pensando nesses momentos de jantares, viagens, experiências diferentes. Então, as empresas precisam pensar em como conciliar isso, né? Como que eu causo uma experiência diferente para o consumidor sem ser só o produto, né? Como que eu posso agregar valor ao meu produto e meu serviço, não só pelo produto específico que eu estou vendendo?
Levando em conta o perfil e a característica da data do Dia dos Namorados, tem algum segmento da economia que acaba se destacando ou ganhando mais com essa data?
Acredito que floricultura, né? É natural que a gente veja muitas pessoas recebendo flores e tudo mais, mas não é só as flores, se a gente for pensar. Então, as empresas precisam pensar como agregar valor ao seu produto. Então, quando as pessoas vão comprar, elas raramente vão comprar só uma coisa, né? Então, como que a gente pode fazer parcerias estratégicas, talvez, entre empresas, que a gente possa criar kits, montar próprias, tipo, caixas de presentes, com doces, com flores, com outros produtos que sejam afetivos, né, para as pessoas também. Então, o Dia dos Namorados traz muito isso, a afetividade. Então, não é só o produto pelo produto.
Bom, vamos falar um pouquinho agora das características, já que estamos trazendo aqui a expectativa muito positiva para um comércio aquecido. O ambiente de compras online ou o ambiente de compras físico, né, as lojas tradicionais. Qual tem se adaptado melhor em relação a essas datas e aproveitado esses momentos para vender mais? Porque o online, claro, hoje o online é inevitável, não é? O consumidor primeiro às vezes busca no ambiente virtual para depois consolidar a compra dele no ambiente físico. E eu queria que você trouxesse o panorama de como trabalhar e como criar essas estratégias no ambiente online, mas também no ambiente físico.
Não tem como eu querer fazer uma venda sem estar no digital, né? Eu sempre falo sobre isso porque o cliente ele vai pesquisar no digital. Raramente eu vou fazer uma compra sem antes dar uma olhada na internet para ver os produtos e tudo mais. Um indicador bem interessante também da data é que as pessoas estão deixando para comprar nos últimos dias. Então, quase 20% aí do pessoal vai deixar para o dia. Então, para sexta-feira, as lojas tendem a estar um pouco mais cheias porque vão deixar para comprar, de fato, no último dia. Só que para eu comprar no último dia, eu vou pesquisar antes. A nossa região ela tem um diferencial bem interessante que, por mais que a compra na internet esteja aumentando, as pessoas tendem a preferir fazer compras nas lojas físicas, o que é um indicador bem interessante. Então, hoje, aqui em Cascavel, 35% das pessoas querem comprar no centro ou nas lojas dos bairros, além dos shoppings também, que tem uns 26% ainda das pessoas querendo comprar. Então, por mais que nós tenhamos a questão da internet, tem a questão de prazo de entrega. Então, as lojas físicas têm esse benefício, pensando que elas conseguem entregar na hora para a pessoa que vai lá comprar.
E esse é um dos fatores que levam uma pessoa a, muitas vezes, preferir a loja física do que o ambiente online?
Muitas vezes, e até também por ser uma questão personal, um produto que é muito afetivo, envolvido, eu não quero errar. né? Quando a gente vai comprar pra gente, a gente pode comprar na internet porque a gente consegue trocar, tem prazo e tudo mais. Quando é pra alguém, a gente geralmente quer comprar uma coisa que venha certa e que não tenha problema, né? E as lojas físicas têm esse diferencial que a gente consegue ver o produto, né? Fazer a troca, fica muito mais simples nesse sentido.
É, essa questão de ver o produto talvez é até uma das justificativas usadas para as pessoas que às vezes preferem a loja física do que o ambiente online. Não é nem por uma questão de segurança propriamente dito, mas é porque quando ela vê o produto, ela parece que se sente um pouco mais confiável, né? Ela se sente mais confiante em fazer a aquisição do que pelo ambiente online, onde ela ainda não viu o produto, enfim. Então, ela se sente mais inclinada a fechar o negócio quando ela vê o produto, né?
Exatamente. E principalmente quando não é para você, né? Porque daí você não quer errar. Se a gente vai comprar na internet, no digital, a gente geralmente compra com prazo e com tempo para alguma coisa. Se alguma coisa não der certo, a gente consegue trocar. Quando a gente compra no físico, a gente já vê o produto, não, tem certeza que não vai dar errado e já sabe que não vai errar no presente também das pessoas que a gente ama.
Queria comentar um pouquinho mais que você já mencionou sobre o fato de muitos consumidores deixarem para comprar na última hora. E me parece que, como isso já é clássico do nosso comportamento brasileiro, os próprios lojistas, as próprias empresas, me parece que elas já se preparam também para isso, né? Elas reforçam seus estoques para não faltar nenhum tipo de produto e reforçam muitas vezes, a depender ali do porte da loja, até mesmo suas equipes, horários estendidos, alguma coisa diferenciada, porque elas já esperam um movimento um pouco maior ali quando vai chegando bem pertinho da data, não é?
Nesse período, exatamente. Até porque, assim, quem vai fazer a compra nos últimos dias, por mais que eu saiba que eu preciso me planejar para e não faça, eu quero praticidade, né? Eu não quero chegar numa loja e ter que ficar procurando muito produto, ter dificuldade na hora de fechar a compra. Então, as empresas precisam cada vez mais simplificar os processos de compra, né? Como que eu facilito a minha jornada de compra do meu cliente que vem até a loja? Então, a gente tem que validar cada vez mais com as empresas, porque se o consumidor vai até a loja, ele quer uma experiência ágil, com qualidade e um atendimento com certeza excelente.
Bom, estamos falando, claro, da questão do Dia dos Namorados, que é uma data importante também para o comércio, mas eu quero aproveitar, Ana, e ampliar toda essa estratégia para outras datas comemorativas. Porque, claro, elas são importantes para o comércio, mas me parece que uma empresa, para ela consolidar essa fidelidade, essa própria fidelidade do consumidor, ele não vai viver, claro, somente das datas comemorativas, mas ele também durante o ano, em outras datas que sejam as datas comuns, enfim, que não seja uma data comemorativa, talvez seja aquele momento também de ajudar nessa consolidação da fidelização de um consumidor para o produto ou serviço dele, certo?
Exatamente. Até porque a gente sempre fala, né? O cliente não é o meu cliente, ele está como o meu cliente. Em algum momento ele pode ir para o meu concorrente, né? Para alguma outra empresa. Então, eu entender a jornada de compra do meu consumidor, ela é importante porque eu entendo como ele se comporta. E a partir do momento que eu tenho os dados do meu cliente, eu consigo entender quais são os períodos que ele faz compra, qual é o produto que ele geralmente compra. Existem várias startups, empresas de tecnologia que já identificam um padrão de comportamento de consumo, né? Porque se eu compro um terno, por exemplo, eu vou usar ele durante um período de tempo, né? E quando tiver fechando lá 2 anos, aquela empresa pode me vender novamente um terno. Só que como que eu sei disso? Quando eu tenho os dados daquele cliente que fez a compra. Então, muitas vezes, as empresas elas perdem venda porque elas não têm os dados das compras dos nossos clientes. Então, é muito importante eu entender como o meu cliente funciona para eu conseguir ofertar produtos que gerem valor, não só o terno, como eu trouxe como exemplo, mas a camisa, a gravata, né? Trazer os agregados ali, os outros produtos para fazer novas vendas para esse cliente.
Como que o comércio pode aproveitar aquela lógica, aquela ideia da questão de despertar a necessidade no seu consumidor? Porque muitos, claro, fazem compras movidos pelas suas necessidades, ou a ausência de um produto motiva a pessoa a ir lá e comprar aquele produto que está faltando, ou seja, diante de uma necessidade. Mas nem sempre compramos por necessidade, às vezes compramos pelo desejo, pelo impulso. Como que o comércio, então, pode ganhar com isso, né? Aproveitar essas motivações e sempre estar ali à disposição do seu consumidor.
Como eu crio o desejo, uhum, né, nesse nosso cliente? Então, eu tenho que entender quais são as tendências que as pessoas estão falando, que os consumidores estão falando. E aí, eu preciso estar no digital para isso, né? Para eu entender como o cliente está se comportando, eu preciso entender como o mundo está se comportando em relação àquilo. Eu sempre falo, nem tudo é para todos. A gente tem que entender também isso pensando em loja, né, em empresas. Então, como que eu trago uma tendência e adapto para o meu negócio? Eu preciso entender o que os outros estão falando para como que eu trago para a minha realidade, né, para a minha empresa. Porque eu preciso, sim, fazer com que o cliente precise do produto sem ele saber que está precisando, né, despertar o desejo naquele cliente.
E você falou a frase, nem tudo é para todos. E aí eu acho que podemos fazer uma relação até mesmo muito pertinente com o fato da empresa, do comércio, daquela loja, entender para qual público ele pretende vender também, não é? Porque se pegarmos, por exemplo, vários perfis de lojas, de comércios, alguma coisa nesse sentido, se ele está construindo um determinado perfil, uma determinada identidade, é porque ele quer atingir também aquele público que vai consumir aquele produto ou aquele serviço. E aí faz fundamental que o lojista, o comerciante, o empresário entenda para qual público eu quero vender, para qual público eu quero atingir, levando em conta que provavelmente ele não vai conseguir atingir todos os públicos, não é?
E é essa a intenção, né? Que você não atinja todos os públicos. Porque se você atingir todo mundo, é aquele pressuposto, né? Quem atende todo mundo não atende ninguém com qualidade. Então eu tenho que definir, sim, quem é meu público para saber como ele gosta de ser atendido, quais são os produtos, quais são os serviços, quais são as condições de pagamento. Porque ao entender meu cliente, eu consigo perceber se para ele faz mais sentido eu dar um voucher, dar um desconto, dar uma condição facilitada de pagamento. Então não tem jeito certo ou errado. Cada tipo de cliente se comporta de uma forma diferente. E eu entender como meu cliente se comporta é fundamental, porque o meu negócio é diferente do vizinho, né? Então não tem como a gente colocar as mesmas campanhas, trazer as mesmas estratégias, porque se eu não entender para quem que é meu público, não tem como eu fazer as minhas vendas com qualidade.
A sua fala eu achei muito legal porque ela consolida aquilo que você disse anteriormente sobre o fato de que muitas vezes o consumidor não necessariamente esteja buscando desconto. Às vezes ele quer alguma outra coisa diferenciada. E talvez seja até o momento, podemos aqui até ampliar um pouquinho, do empresário, do lojista e do comerciante olhar para o seu concorrente e oferecer algum diferencial, não é? Levando em conta, então, mais uma vez, já que o consumidor não necessariamente busca a mesma coisa, então é onde ele vai olhar para o desejo do consumidor e para o seu concorrente buscar algum diferencial para ele poder se destacar, não é?
Exatamente. E até olhar como as forças opostas, como elas podem nos ajudar, né? Porque toda vez que a gente cria essa questão de concorrência, a gente para de olhar o outro como uma oportunidade também. E muitas vezes a loja que eu entendo como concorrente, ela pode ser uma aliada minha se a gente trabalhar de forma estratégica. Porque eu acho que o cliente que ele atende é o meu cliente. E, na verdade, o cliente dele é diferente, né? Então, eu ter essa clareza de para quem eu estou vendendo e como eu quero me posicionar lá é importante, porque eu começo a entender de forma estratégica como as outras empresas se comportam também e como que a gente pode juntar esforços aí para a gente conseguir alavancar as vendas.
Ana, o Sebrae ele tem uma preocupação muito legal em relação ao marketing, não é? E as grandes empresas, claro, às vezes elas têm ali um orçamento à disposição para investir pesado no marketing, né? Investir nas grandes mídias, na televisão, no rádio, na internet, enfim. Mas e os pequenos negócios que às vezes não têm ali um orçamento muito generoso para investir em marketing? Qual seria então a sua orientação do Sebrae para que todo mundo possa expor o seu produto da forma que for possível?
Principal, estar no digital, né? E o estar no digital não é simplesmente fazer campanhas, anúncios, estar no Google, né? Aparecendo lá no ranking ali do Google. Mas quando o meu cliente for pesquisar sobre a minha empresa, sobre o meu produto, ele tem que me encontrar. Então, hoje a forma de comportamento do consumidor já mudou. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, algumas pessoas ainda pesquisam no Google, outras pessoas procuram pela IA. E se eu vou lá e coloco, eu quero comprar um tênis em Cascavel, se a minha loja não aparecer nessa busca, eu não existo para esse meu cliente. E o que eu preciso investir para isso? Eu preciso fazer campanhas e tudo mais? Não, eu só preciso me comunicar de uma forma mais efetiva com o meu cliente. Uma outra grande tendência que a gente vê aí nesse ano é sobre a questão de utilizar os nossos próprios clientes como os nossos influenciadores, né? Então, essa questão de pegar grandes influenciadores, porque todo mundo está usando esses influenciadores, nem sempre esse influenciador conversa com o meu público. Então, eu tenho que entender quem conversa com o meu público e, muitas vezes, o meu próprio cliente pode ser meu influenciador, que ele atinge pessoas que fazem as compras e têm o mesmo padrão de comportamento que aquele consumidor meu tem. Então, não tem a ver muito com grandes investimentos, né, na questão de marketing, e sim como eu me posiciono no digital. Eu tenho que sim estar no digital, mas eu tenho que entender como meu cliente consome os produtos. Eu preciso estar no TikTok? Talvez não, né? Eu preciso estar no Instagram? Se o meu cliente está lá, sim. Então, entender o meu cliente é fundamental, porque senão eu me comunico de uma forma, com certeza, que não vai chegar até ele. E aí eu vou gastar dinheiro sem necessidade.
Ou seja, a construção dessa imagem, dessa credibilidade do produto, da empresa, da marca ou do serviço, ela não é a mesma para todos, né? Cada um precisa olhar para a sua realidade, ver onde esse público está e, a partir disso, então, construir essa credibilidade. E é legal você ter afirmado isso, porque... Às vezes o empresário que nos ouve, o pequeno empresário, né, de repente está começando agora um negócio, ele vai tentar, às vezes, pegar uma fórmula que alguém já fez, copiar alguém, e para ele não vai funcionar. E aí ele vai ter algum tipo de frustração, porque ele falou, mas poxa, eu apliquei aqui uma fórmula e não deu certo. E aí entra nisso que você falou, é conhecer o público que ele que pretende atingir, não necessariamente fazer grandes investimentos, e é construir aquele perfil, aquela identidade.
Exatamente, porque o cliente ele vai comprar o seu produto, além da qualidade do produto, pela empresa, né? Então é muito mais isso também, como eu me posiciono e como as pessoas conseguem me encontrar e quando me encontram, o que acham. Né? Porque não adianta eu fazer uma grande divulgação aí no digital e as pessoas chegarem nas lojas físicas, não terem um bom atendimento, não ter um produto bom e nem condições facilitadas. Então é uma junção de fatores.
Ana, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Apenas pros lojistas, né, se atentarem às datas, aproveitar disso e principalmente criar cada vez mais parcerias estratégicas, né, porque as pessoas elas querem consumir de pessoas que eu me sinta representado, né, não é só comprar um produto.
Ana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.